O deputado Adolfo Brito, do PP, é o novo presidente da Assembleia Legislativa. O parlamentar está no seu 8º mandato como deputado estadual. Iniciou na vida pública como vereador e depois prefeito de Sobradinho. Primeiro recebo os cumprimentos da Agerte e da Rádio Agerte pela sua eleição.
É uma alegria falar com os ouvintes da Rádio Agerte e com muita alegria saudar especialmente aquelas emissoras que fazem parte desse grande grupo que informa o Rio Grande. E nós, aqui na Assembleia Legislativa, a partir agora do dia 1º de fevereiro, certamente teremos um contato muito forte e vamos precisar muito fazer um trabalho junto com as emissoras, especialmente do interior, porque nós vamos trabalhar a questão que nós escolhemos como tema principal da nossa legislatura, que é a reservação d'água, irrigação e piscicultura. Nós, como grande parte dos gaúchos, temos assistido ultimamente muitas e muitas perdas nas lavouras no Rio Grande do Sul, inclusive com muitos jovens abandonando a propriedade rural, porque sabe plantar, mas não sabe se vai colher. Nós não podemos mais ficar nessa dependência e vamos trabalhar essa situação, buscar uma legislação adequada para favorecer as propriedades rurais, para poder armazenar água e a partir daí ter irrigação no momento que a planta precisa. Então vai ser um trabalho que com certeza estamos recebendo inúmeras adesões das entidades do estado do Rio Grande do Sul, as federações, e inclusive estivemos já com o governador Eduardo Leite conversando sobre o assunto, junto com a bancada, recebemos apoio para iniciar esse projeto que a gente estará levando para o interior do estado. Faremos muitas reuniões com agricultores, com sindicatos, com cooperativas, com as lideranças. Nossa Imater será muito importante nisso e, se Deus quiser, haveremos de estabelecer normas que sejam possíveis. Ninguém quer agredir o meio ambiente. Pelo contrário, nós não queremos é que toda chuva que cai no Rio Grande do Sul, e normalmente chove muito, não vá direto para o mar. Possa ter a reservação d'água para, no momento especial que a planta precisar, o agricultor possa dispor, irrigar e, a partir daí, aumentar a produção, aumentar a produtividade e, acima de tudo, manter o jovem no interior com uma renda muito melhor. Este é o objeto do nosso mandato agora, 2024, aqui na presidência da Assembleia Legislativa.
O tema irrigação não pode ser abandonado num período excepcional como o nosso, que teve excesso de chuvas.
Exatamente, nós queremos prevenir. Quem tem água em casa, quem tem água na propriedade, ele tem ouro, ele tem a possibilidade de aumentar a produção, aumentar a produtividade, principalmente um hectare de milho, por exemplo, que você planta, não tendo irrigação, é uma produção. Se tiver irrigação, no mínimo dobra a produtividade naquela lavoura e assim nas demais lavouras que nós temos. E você sabe que nós temos dificuldade aqui no Rio Grande do Sul, estamos trazendo milho da região central do estado, da região de Goiás, Mato Grosso, vem para cá, chega aqui já com preço alto, para nós cuidar do que aquilo que a gente, além de produzir para o Rio Grande, também produz para exportar. É frango, é suíno, é gado leiteiro, que nós precisamos para ter essa estabilidade de preço aqui no Rio Grande do Sul. E com a certeza de que quem tem irrigação em casa, ele no momento adequado ele vai poder fazer uso disso e aumentar a sua produção, aumentar a sua lavoura com produtividade muito maior. Então esse é o nosso trabalho e já recebemos inclusive apoio, recebemos apoio do governador, estivemos com secretários de estado, estivemos já no Ministério Público. Vamos precisar fazer um trabalho a quatro mãos para que o Rio Grande efetivamente possa contar com não um projeto de governo, mas um projeto de estado, que a partir dos novos, a sequência desse governo, os próximos, a gente possa investir na irrigação, principalmente piscicultura, e na reserva de água, que é tão importante em cada propriedade.
O senhor que é um representante de pequenos municípios.
Olha, Olha, nós representamos a região central do estado do Rio Grande do Sul, a região que produz e que precisa muito de ter irrigação. Aí no nosso centro-serra, muitas pequenas propriedades que as pessoas estão ficando já envelhecidas, os jovens estão indo para a cidade, porque não compensa permanecer lá, é porque nunca sabe se vai colher. Planta e uma vez, planta a segunda vez, chega no momento de chover, não chove. São Pedro tem a sua programação e a planta tem outra. Então nós precisamos ter essa possibilidade de antever que, se necessário, a gente pode usar a água. Se chover normal, muito melhor. Mas é claro que para chegar a isso vai precisar de investimentos. Nós vamos precisar que os bancos abram também a possibilidade para quem vai precisar de equipamentos para irrigação. Aí nós estamos também iniciando as conversações com o governo para ver se a gente consegue, pelo menos, parte do custo que o Estado possa custear, parte dos juros dos investimentos para irrigação. Tudo isso a partir de agora, então, vai começar as negociações e esperamos que lá, mais adiante, as coisas possam estar acontecendo com a maior normalidade possível. Esse é o nosso trabalho, porque já estivemos, inclusive, em Israel em duas oportunidades e pudemos ver o que eles fazem com a chuva que cai de 3 a 4 vezes por ano. Eles reservam e depois aproveitam a água por gotejamento no pé da planta. Inclusive, eles dessalinizam também a água do mar para poder aproveitar para irrigação. E isso nós aqui, evidentemente, não precisamos. Que chove, sempre chove normal, bastante, mas chove às vezes no momento que a lavoura não precisa e acaba, inclusive, causando erosões nas propriedades, nas lavouras. Nós precisamos ter água pronta, abundante, para a necessidade no momento certo. É isso que a gente vai trabalhar nesse ano aqui no Parlamento Gaúcho.
Deputado Adolfo Brito, presidente da Assembleia Legislativa. O senhor já está no 8º mandato. Os gaúchos das outras regiões do estado que não lhe conhecem, o senhor poderia fazer um breve currículo da sua vida?
Olha, nós começamos a trabalhar piá ainda. Nós começamos lá com 8 anos de idade, trabalhando em olaria, lá no então distrito de Segredo, hoje o município lá próximo a Sobradinho. Dali a gente veio para a cidade. Na cidade a gente não tinha ainda muitas condições. O pai foi trabalhar na prefeitura, trabalhar na limpeza pública, e nós, para ajudar a família, fomos para a praça, engraxar sapato, carregar mala, vender frutas, entregar jornal. Dali nós fomos para a estação rodoviária, receber bagagem, entregar pacotes. Posteriormente fomos para o balcão vender passagens e mais tarde fomos para a rádio, a Rádio Sobradinho. Dali, depois o prefeito que nos colocou no colégio nos convidou para ser candidato a vereador, um grupo de pessoas que nos apoiavam, e a gente foi candidato lá em 78. Primeira eleição, não tivemos êxito, faltou 12 votos para a eleição. Na segunda eleição, que foi em 82, conseguimos a votação em primeiro lugar na bancada e a partir daí então assumimos até 88. 88 terminou o mandato, estava terminando o mandato de vereador, conseguimos ser candidato a prefeito por uma ala do partido, um grupo que queria que a gente concorresse, e concorremos praticamente fazendo campanha a pé. Para ir para o interior, nós arrumamos um jipe pica-pau, talvez muitos nem conheçam, aquele bem antigo, e fazia vaquinha para ir para o interior para fazer conversações políticas. Conseguimos uma boa eleição, 65% dos votos válidos para prefeito. E o nosso mandato foi um mandato muito, muito trabalho. Trabalhamos muito para as vilas, para os bairros, para os agricultores, instalando rede d'água, poço artesiano, centros comunitários. Na cidade fizemos loteamento para colocar as pessoas que precisavam. E trabalhamos muito também a questão da recuperação das casas nas vilas. Trouxemos também, posteriormente, ajudamos a trazer recursos para colocar em casas populares. Trabalhamos muito nessa área e aí em 94 surgiu a oportunidade. O partido estava necessitando de candidatos para concorrer ao deputado estadual, estava sobrando vaga, e para ajudar o partido nós colocamos um nome e concorremos, e deu sorte que na primeira eleição a gente conseguiu chegar, mais de 28 mil votos, e com isso desde 94, depois 98, 2002, e viemos até agora repetindo a cada mandato boa votação e chegando para a gente continuar trabalhando pela comunidade regional. O pessoal me conhece muito lá na minha região, eu faço programa de rádios também, há muitos anos eu gosto e faço programas de rádio, e a gente pode ter a oportunidade de falar com as pessoas, dizer por que vota sim a um projeto, por que vota não, por que discute uma situação ou outra nas comissões temáticas aqui da Assembleia Legislativa, e eu sou muito presente nas comunidades, no aniversário, no casamento, na festa da igreja, enfim, estou sempre presente no futebol, e a gente tem uma relação extraordinária com a população. É isso que tem nos mantido aqui no Parlamento Gaúcho, e as obras que a gente consegue entregar. Trabalho muito também com a questão dos acessos asfálticos, recuperação de rodovias, energia de qualidade nas propriedades, tudo isso são temas que a gente faz a entrega com a realização e com essas obras chegando lá no interior. Então o pessoal tem nos apoiado, e a gente está aqui agora no 8º mandato, depois de ter sido vereador e prefeito, trabalhando porque a comunidade exige muito na nossa região, a comunidade um trabalho, mas que era transparente. É isso que nós oferecemos. É possível, quando não é possível, a gente informa também. As pessoas sempre sabem o passo a passo do nosso mandato aqui no Parlamento Gaúcho.
O senhor nunca abandonou o rádio?
Não, desde que eu comecei em rádio, lá em 70, 71, sempre a gente está no rádio. Parei um tempinho ali, logo depois que assumi a primeira vez na Assembleia, mas logo em seguida, um ano e pouco depois, voltei para o rádio e estou até hoje. A gente gosta muito de fazer o que gosta, e acima de tudo também é uma maneira da gente poder ter um contato direto com o público, responder as perguntas que nos fazem e a partir daí também explicar, colocar às claras o mandato que a gente executa aqui na Assembleia Legislativa.
Nesses seus 8 mandatos, o senhor trabalhou muito pela agricultura, principalmente a agricultura familiar.
Exatamente, eu trabalho muito pela área da agricultura, minha região é uma região que precisa, e também as obras de infraestrutura. Quando nós chegamos, ainda na prefeitura, conseguimos inaugurar a rodovia RS-400 de Candelária Sobradinho. E a partir dali, quando a gente está aqui na Assembleia Legislativa, nós fomos estendendo, fizemos a 400 seguida até Rui do Tigre, trabalhamos para que fosse até o Salto do Jacuí, depois também fizemos uma mobilização muito grande na região para levar até Cruz Alta, e de lá depois abriu o trânsito, e hoje essa rodovia está precisando de uma terceira pista. Nós já estamos trabalhando nisso, com um projeto já em andamento. Tão logo seja concluído o projeto técnico ali na serra, entre Candelária e Sobradinho, haverá a terceira pista, e temos a promessa do governador de, tão logo concluído o projeto, ser feita a licitação da obra. Trabalhamos lá também, conseguimos levar asfalto de Sobradinho a Ibarama, Sobradinho a Segredo, agora estamos tocando na terraplanagem, já bem adiantado, aquele trecho de Segredo a Lagoão. E na questão de um mês e meio, nós trouxemos uma comitiva da região de Tunas e Jacuizinho para uma audiência com o vice-governador e com o pessoal do DAIR para tratar do acesso entre Tunas e Jacuizinho. O processo, o projeto está em andamento e até lá por junho, julho, deve ser concluído, e o vice-governador nos garantiu de que haverá, tão logo seja concluído o projeto técnico, a licitação da obra. Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido, estamos por inaugurar o acesso. Faz uns 4 anos que nós tínhamos iniciado, agora foi concluído, ligando Lagoa Bonita do Sul a Passa 7, e ali interliga com a RS-400. Nós somos do PEGA, é possível fazer, a gente está sempre, inclusive dando apoio para os vereadores, para os prefeitos da região, para as entidades. Trabalho muito com as entidades porque normalmente trazem pautas importantes e necessárias para a gente assumir e trabalhar junto. Isso nós devemos continuar forte, porque o apoio aos municípios é extremamente importante.
Deputado Adolfo Brito, presidente da Assembleia Legislativa, mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio AGERT?
Eu só quero agradecer a cobertura que vocês estão fazendo, as emissoras de rádio que participam dessa grande posse, com a participação de inúmeras emissoras, e isso nós precisamos continuar, porque Esse é um projeto que nós temos que mobilizar o próprio agricultor para entender a necessidade de ele colocar na sua propriedade água para um momento adequado, quando necessário, poder irrigar a sua plantação, com isso aumentar a produção, a produtividade, os lucros e manter o jovem lá no interior. Esse é o nosso objeto para esse ano e esperamos que as nossas emissoras possam dar esse apoio, porque é uma pauta extremamente importante. Não podemos ficar assistindo, como ocorreu agora há pouco, de chover 100 milímetros, 101 vai embora, vai toda a água para o mar, nós não reservamos água para um momento adequado e de precisão. Então, nós precisamos que as emissoras, as rádios e jornais do interior nos auxiliem nesse sentido, para que o agricultor possa ter infraestrutura necessária para não sofrer o que vem sofrendo nos últimos anos, com a consequente perda nos momentos de secas.
Ouvimos o deputado estadual Adolfo Brito, presidente da Assembleia Legislativa. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianes.